Tcharam! Chegou o episódio que você esperava e agora a novidade é que dá para apoiar também este podcast pelo Apoia-se. Sim, apoia.se/hojetempodcast, hein? apoia.se/hojetempodcast. Já deixei aqui para você clicar prontinho na descrição do episódio. Escolhe lá a sua cota, vem pro grupo de fofoqueiros do Telegram e principalmente, né, gente, faz este projeto continuar e ter mais e mais episódios. Quanto mais apoiador a gente tem, mais episódio a gente produz, tá bom? Eu espero você também no picpay.me/hojetem ou patreon.com/hojetem se você mora na gringa. Também tá tagueado aqui na descrição. E claro, siga, aperte o sininho aqui. Se você estiver no Spotify, ative o sininho para você receber a notificação quando sair episódio novo, meu anjo. Compartilhe também, que assim a gente cresce. E sem mais delongas, vamos de programa.
É você mesmo, fofoqueira. Não se benza, não.
Menina, corre aqui.
Fofoqueira do inferno.
Baixaria você.
O quebra-pau foi grande, né?
Foi grande, ela vim tem outro de novo.
Fofoqueira do inferno.
Estamos de volta, Glaudemias, com o programa Eu Espero Que Melhor Que O Anterior. Espero que o melhor que o anterior, né? Se Deus quiser, Paulo Freire também. A gente já leu aqui Paulo Freire, Você Prometeu. A gente já fez as nossas indicações no Espaço Mário Frias. Chegou a hora,
na calçada,
né, de saber as histórias. Partilhas do Hosts não teremos. Teremos partilhas dos apoiadores, ouvintes pagãos. Chamo neste momento ele, que sempre enche o nosso grupo do Telegram com excelentes causos. E eu não sei como a família dele ainda não o cancelou, porque ele já partilhou bastante com a gente. Arthur Pedro, boa noite, dia, manhã, seja lá o horário que nosso ouvinte esteja ouvindo.
Boa, Arthur!
Estão me ouvindo?
Tamo.
Sim, a voz do atendente da Oi.
É, o Arthur já participou desse podcast, tá? Pra quem não se lembra, ele tem um caso maravilhoso quando a gente atendia ligações dos ouvintes.
Sim, Arthur, que contou a história do cocô na lata de Nescau.
Isso.
Tudo que eu tenho pra dizer pra você, Leila, é que bom que a senhora tem um diploma na sua parede, né, senhora?
Pregado na parede, que bom.
Pregado na sua parede. E sobre a família ter me cancelado, já me cancelou sim, né, vivo cancelado. Mas faz parte, se família fosse bom, nem todo mundo teria, não é?
Sabe quem foi cancelado? É Carol Conká. Pois é, grandes pessoas são canceladas.
E ela ganhou um documentário.
É, e a gente gosta dela.
Se liga, hein? Gente, então, essa é uma fofoca... Quer dizer, é uma partilha universitária, que na época balançou as estruturas da minha universidade, né? Uhum. Vamos aos fatos. A história se passa numa cidade de interior fictícia que eu vou chamar de Pau Quente.
Pega no meu pau.
Tá.
Daiane dos Santos e Rebeca Andrade, elas eram muito populares na faculdade. Ambas eram muito bem casadas e muito amigas entre si. Elas eram cúmplices em tudo, nos trabalhos, em grupo, nas escolas e, posteriormente, na infidelidade, meus queridos.
Oh.
Ambas começaram a ter seus respectivos amantes na faculdade. Daiane dos Santos tinha um affair com Diego Hipólito. E Rebeca Andrade tinha uma afeição carnal com Arthur Zanetti. Bem... Além da faculdade, os quatro faziam um cobiçado estágio em um órgão militar. Ambos os casais, digo, casais de amantes, tinham química. Era uma química tão forte quanto a de shampoo de cachorro. Mas, assim, não dava para entender. Ambas eram belíssimas. Diego Hipólito era assim, ele tinha uma sobrancelha meio dramática e desafiadora. E Arthur Zanetti parecia uma testa com dentes.
Eu vou passar a semana pensando, o que é uma sobrancelha desafiadora e dramática?
Testa com dente é bom, né?
Testa com dente.
Não, mas aqui, não é que eles fossem feios, tá? Eles eram diferentes.
Porra, ele era uma testa com dente, ele não é feio.
Eles não eram feios, eles eram diferentes
eles
de
eram
bonito.
Conceituais, né?
Ah.
Conceituais, né? E ninguém entendia muito a relação dos casais, mas ninguém tinha nada a ver com isso, não é mesmo? O problema é que a traição deles começou a ser, assim, bastante descarada. Por exemplo, ambas tinham o costume de, quando chegava na faculdade, elas retiravam a aliança de casamento.
Coisa boa.
E substituíam por uma aliança com os amantes.
É isso!
E as cenas eram quentes no corredor da faculdade, assim, né? As cenas eram bem comuns, inclusive. E as piadas delas sobre os maridos oficiais beiravam, assim, o desrespeito mesmo. E pra piorar, Mário Card, que era o marido de Daiane dos Santos, era muito conhecido por todo mundo da faculdade, muito querido. Ele comparecia sempre nas nossas festas, né? E todo mundo gostava muito dele.
Ei, senhor amado!
Nessas festas, era muito comum que Daiane dos Santos se pegasse com Diego Hipólito, enquanto o Mário Card, seu marido, estava distraído muitas vezes, inclusive. Ela incentivava a gente a distrair o marido dela para ela poder aliviar sua tensão carnal, né? E comprometia a índole de todo mundo ali para poder satisfazer os libidos dela, porque a gente tinha que ficar ali manejando a situação dela com, né?
O Arthur fala como se botasse uma arma na cabeça dele, né? Seja obrigado a cornear meu marido junto comigo.
Isso. Era desse jeito que a gente se sentia.
Ah,
tadinha.
Tadinha, que barra. Ah, que tadinha.
E a Diane, assim, a Daiane dos Santos era a mais indiscreta. Porque quando ela começava a beber, assim, em alguma festa, mesmo estando com o Mário, assim, ela não conseguia disfarçar as investidas que ela dava no Diego Hipólito, né? Era muito marcante mesmo, assim. Porque, por algum motivo, a cara dela sensualizando é a mesma cara que eu faço quando eu abro um pote de sorvete e encontro feijão, né? E todos nós tínhamos que convencer o Mário de que ela estava tendo algum tipo de AVC para levar ela embora, porque ela conseguia acabar com a festa. Pois bem.
Ai, que chato, gente.
Exatamente, era muito, muito chato. Até aí a gente tem uma história sem ápice, mas tudo mudou. Tudo mudou porque um congresso iria ocorrer em outro estado. E nem Rebeca Andrade e nem Diego Hipólito poderiam ir.
É congresso, é negócio da área da saúde. É da área da saúde. Você não vê um paleontólogo. Não, eles fazem congresso.
Todas as faculdades, todos os cursos têm congresso.
É.
Mas Diane dos Santos e o Arthur Zanetti podiam ir. E assim o fizeram, mas não deu bom, né? Sim, ouvintes, é isso que você está pensando. A Daiane dos Santos era determinada. A Daiane dos Santos existe e é importante para nós. Ela queria bater recordes. Em um único movimento olímpico, ela conseguiu dar um duplo twist carpado, traindo não só o marido, Mário Card, mas também a amiga Rebeca Andrade e o próprio amante.
Olha aí.
Com o amante da amiga.
Ai, eu achei que com o marido da amiga, que ela trairia a amiga, o amante dela e o amante da amiga.
Ela traiu a amiga, o marido e o amante dela com o amante da amiga. Então,
sim, olha,
a amiga dela foi traída duas vezes numa tacada só, por ela e pelo amante.
No poker deve ter um nome pra essa jogada aí, eu tenho certeza que tem.
Duplo twist carpado, a lá, né? Então, como todos souberam disso? Essa é a pergunta. O e-mail da turma, gente. Olha só, meus caros, fica uma lição para todos os universitários.
Ai,
não façam e-mail da turma. Sabe o e-mail da turma? Aquele e-mail que todo mundo tem a senha?
Graças Sim. a Deus, não sei.
O mal foi semeado ali em forma de e-mail anônimo, tá? Descrevendo todos os feitos olímpicos de todos os participantes, né? Culminando na revelação da medalha de ouro pelo duplo twist carpado da Daiane dos Santos.
Aplausos. Arrasou, bonita.
Puta que pariu.
Mas também coroando com a medalha de bronze Diego Hipólito. Com o quê? Com uma chocante informação de que ele era banido do laboratório de informática há alguns semestres por ter sido pego diversas vezes acessando sites de pornografia, digamos, como erótica, né? Foi um choque, mas todos sabiam que era um real. E este e-mail saiu da turma e rodou toda a universidade, indo parar na mesa da coordenação do curso e, sim, também na mesa dos oficiais do estágio.
Você não tem vergonha não, minha filha?
Todos perderam seus estágios. Os maridos foram convocados com direito a todos fazerem uma declaração de contenção de danos.
Credo, que instituição correta. Eu não gostei não, instituição meio corretinha demais.
Não, mas foi a pedido delas. Elas queriam ir na frente da turma inteira, e foi o coordenador, para dizer o quê? A verdade, que ninguém tinha nada a ver com isso, não é, minha gente? Essa era a verdade. Os casamentos foram abalados? Foram, mas hoje todos permanecem muito bem casados.
Mas o Senhor vai libertar. Se ela quiser libertação, o Senhor vai restaurar o casamento dela.
Né? Porque no final, ninguém sabia do íntimo dela, né?
Aquilo que Deus uniu,
só Deus.
Só Ele. Soubemos que o pobre Mário Cardi teve muito mais que isso a perdoar ao longo do tempo. Oh. Né? A fofoca permaneceu. E o Diego Hipólito? As últimas notícias relatam que ele foi viver a vida de liberdade e libertinagem no exterior, né? Rebeca Andrade e Arthur Zanetti, ninguém se importa. O que todos eles partilham em comum hoje, com exceção de Diego Hipólito, são todos eleitores do mito.
Eu tô passada, chocada.
Olha aí.
Tradicional brasileiro.
Mas não falha um, hein?
Não falha um. É isso, meus amigos. Eu espero que todos estejam edificados com uma partilha, assim, olímpica, com vários recordes sendo batidos.
Eu achei muito bem construída, Arthur. Eu achei muito bem construída, mas amei. Mas eu não odeio elas duas, né? Eu acho que se vocês... Não é que vocês não gostem da Rebeca e da Daiane dos Santos, é porque vocês não gostam de mulheres, né? Mulheres no poder.
Misoginia, né?
Isso é misoginia. Quem falar mal delas é misoginia. Claramente é misógino. É isso, assim. Heroínas da nação.
O Arthur sempre serve, gente. O Arthur, aquele grupo de Telegram é preenchido dos causos do Arthur. Eu gosto que ele manda transmídia. É por escrito, é por áudio, é com provas.
Tal qual foi o e-mail da turma. Veja só. Mas é uma ideia bem bosta mesmo, né?
Não, amigo, eu tava... Que bosta! Eu tava já querendo propor aos meus amigos, porque assim... Fica a dica pra você, ouvinte, também. Arthur, a primeira coisa que eu pensei é... Eu conheço uma pessoa que ela tem bafo de bosta, né? E é uma pessoa que eu gosto muito. E que todo mundo da galera gosta.
E que se ela escutar esse podcast, ela vai saber que é ela?
Vai, não. Ela não se toca. E aí eu tava pensando, se a turma tiver um e-mail comum com a mesma senha, a gente chama de e-mail do feedback.
Tu tá repreendido, diabo, em nome de Jesus. Tu não existe.
Entendeu? E tá assim, amigo, tenta ver se é uma gastrite, se tem um resto mortal, uma coisa assim na sua boca. E a gente te ama. A gente tá aqui. É. Tem aquela coisa do amigo tóxico, né? Acaba com você e fala assim, eu te amo, eu tô aqui, pro que você precisar.
E eu gosto tanto de você que eu só quero... consertar isso aí pra poder ficar
melhor. Quero o seu bem, que na verdade é meu, né? Porque é inconcebível conviver com uma pessoa assim. Conviver com a pessoa que fede. Enfim, eu amei a ideia do e-mail. E eu amei a partilha.
Não, eu amei a partilha. A partilha é 10 de 10, tá?
10 de 10.
Eu gostei. Eu ainda... Assim, eu adoraria que no e-mail da turma eu estivesse. Sim, porque claramente isso não aconteceria comigo. Eu não seria um desses protagonistas. Principalmente na época da faculdade, que eu era a pessoa mais nerdona possível. Então, eu gostaria de receber essa fofoca. Por esse motivo, seria bom.
Adriana Sabadi, o bicho morto dentro de você existe e é importante pra nós.
Ah, às vezes não é tão importante assim, não.
É uma forma de dar um feedback do mau hálito.
Ah, mas é uma forma... É, o bicho morto que tá dentro de ti existe e está atrapalhando todos nós. Poderia ser uma forma, né?
Chá de revelação. Vamos revelar?
Isso, vamos revelar.
Que teve essa boquinha?
Mas, de toda forma, vamos agradecer o Arthur por esse... Causo Arthur, maravilhoso.
Perfeito sem defeitos.
Artista.
Mande artista. Sem. Artista. Arthur, não. Artista.
Não.
Artista Pedro.
Não.
Nossa, ficou péssimo.
O que der tá massa.
Glau, tem mais gente aqui pra fazer partilha dos pagãos.
Por favor, escutemos.
Quem? Alex Nascimento, Glau.
Ah, era pra eu falar, tá? É porque eu acho que tu chama melhor as pessoas, apresenta. E aqui eu já tô morrendo no calor.
Tá. Alex Nascimento, tudo bom?
Mais um artista, mais um artista.
Vou fazer a partilha do Pedro Lavo.
Tá.
Aqui. Então, o que eu soube, que ele me contou, que a gente compartilhou, partilhou assim junto, é que ele está solteiro há mais ou menos um ano.
Pedro Lavo, gente, é outro ouvinte pagão, hein?
Isso. Pedro Lavo está solteiro há mais ou menos um ano e decidiu começar a sair com outras pessoas, além de beijinhos, porque era só o que ele fazia nesse um ano, desde que ele terminou o namoro, só beijinhos. Decidiu fazer outras coisas, assim, trazer pessoas para a sua casa. E aí, a primeira vez que ele fez isso foi uma sexta-feira. Na segunda-feira, sua ex veio em sua casa. A ex de Pedro Lavo, de um ano, veio na casa dele após a primeira vez que ele ficou com outra pessoa. Então, o cara já tava meio abalado. Tinha acabado de sair. Ah. E aí, ela soltou meio uns negócios assim, o que é essa escova aqui? Por que tem uma escova a mais aqui? Por que tem um negócio a mais aqui? E Pedro, meio suspeito. Pedro não queria dizer, porque, né?
Alex, meio... aparecendo eu e o GG. Que isso? Tá se metendo na minha vida?
Ia ficar meio desconfortável assim, se soubesse, né? Aí tá bom. Aí ficou essa segunda, terça aí. Talvez uma quarta assim de manhã, até um café da manhã gentil, mais romântico do que deveria para ex-namorados. Terminou e pá, no próximo fim de semana, Pedro falou, pô, é outra sexta, outra chance, né? De sair com outra pessoa. Saiu nessa sexta-feira com a pessoa, chegando só a pessoa dormiu em sua casa novamente, porque era essa a intenção, né? Finalmente, depois de mais de um ano solteiro.
Gospel.
Dormiram juntos, deu tudo certo. Sábado à tarde, os amigos do Pedro mandaram mensagem. Ah, a gente tá pensando em ir pra sua casa hoje de noite, tudo bem? Tudo bem. Ah, a gente pode chamar a Bruna, que é sua ex, tudo bem se a gente chama ela? Porque era meio que todo mundo o mesmo ciclo de amizade. Aí o Pedro falou, tudo bem. Sendo que a menina que ele levou estava lá ainda, só que o Pedro contava que ela iria embora. E ela foi, de fato, foi embora antes de todo mundo chegar. Mas aí ele ficou numa situação muito complicada. De... acabou de ficar com a menina. E aí chegou na casa dele e ele tava preocupado. O cara tava com o peso na consciência que não deveria estar. Mas aí sacou. Teve briga. Aí ficou morrendo de ciúme. Depois de um ano que eles terminaram, aí já tava com outro. Ela já ficava com outro. Mas mesmo assim ficou morrendo de ciúme ao descobrir que Pedro já estava ficando com outras.
É, gata.
E essa partida. Não tem muito ápice, mas...
Não tem nenhum ápice.
Não tem nenhum ápice.
Mas...
O Pedro compartilhou comigo, porque ele não podia compartilhar com ninguém, que nenhum dos amigos dele podia saber que ele já tava vendo outra pessoa, que é todo mundo muito amigo da ex dele. Então ele não tem com quem compartilhar essas paradas.
E agora Pedro compartilhou com o Alex e com essa audiência gigantesca do Fofoca na Calçada.
É isso.
Compartilhou com o Alex e compartilhou com o Brasil e mundo, né? Que tem
Olha
gente
só.
De outros países.
Ah, é verdade, tem gente de outros países.
Tem. A Bruna tá aqui. A Bruna tá ouvindo a gente da Austrália de manhã. A Bruna. É outra Bruna, não a Bruna ex. Enfim.
Tem mais alguma partilha?
Eu quero contar rapidinho. Hoje eu fui fazer um procedimento estético. Eu vou fazer um procedimento estético, eu esperava. Combater a gordura localizada. O que eu consegui? Um tratado.
Combater o fascismo.
Do Reich. Como é que chama? Quarto, quinto, sexto Reich?
Algum Reich aí, tem um Reich.
Eu sei lá, eu não sou nazista, então não sei como que eles fazem. Mas eu fui, estão chamando de crionase. Nem foi criolipólise não, gente. É um negócio que chama Carbox. Tô eu, deitada na maca. O Carbox é um negocinho que você espeta com agulha e sai uns gás, uns ventinhos. Não é gás, né? É um negócio aí que sai nas células gordura.
É um peido, é tipo um peidozinho.
Não é peido, não. É um, não sei explicar o Carbox. Depois vocês coloquem carbonase, a menina espetando na minha barriga e puxando assunto. Eu dei. Falou, você prestador de serviço que me atende? Não, puxa assunto. Eu não gosto de conversar. Eu devo ter alguma coisa de introspecção fora do meu trabalho. E aí,
a Lilia não fala com o prestador de serviço, gente. Ela não é humilde.
Não, com ninguém, gente, na verdade. Ninguém, nem parente, eu não falo. Eu não gosto de conversar fora do meu emprego, conversar. Aí a menina começou mexendo no celular, falando com vocês, inclusive, combinando esta gravação e a criatura. E você faz o quê? E não sei o quê? Aí começou a entrar na minha vida amorosa. E o seu namorado? Mas ele mora longe? Mas ele mora perto? Aí entrou não sei como na política. A família dele é de boa? Aí eu, é, sim.
Você conheceu todos?
Aham. Uhum. Aí ela entrou.
Eles são bolsonaristas?
Do nada. Aí eu falei assim, ah, alguns, outros não. Aí ela começou a falar.
Olha, eu votei no Bolsonaro.
Aí meu olho arregalou assim. Quem admite uma coisa dessa no século XXI? Aí eu, é mesmo ela.
Votei, menina, mas eu me decepcionei.
Aí eu achei, gente, que ia vir um negócio assim, que horror.
Lulala. Brilha uma
votei,
estrela.
Me decepcionei porque eu sou a favor da vacina. Não, gente.
Me decepcionei porque ele não acabou com Bolsa Família.
Besta quadrada.
Olha
ele
aí.
Fez mais, ele ainda chamou de Auxílio Brasil.
Eu fiquei olhando pra cara dela e as agulhas na minha barriga.
É, o que é perigoso.
Ela espetando o negócio e é, o Carbox dói um pouquinho. Aí eu, que porra é essa, meu Deus? Aí eu, como assim? Ele acabou com Bolsa Família. Você esperava que ele acabasse com Bolsa Família?
Ah, sim, né? Deixar as pessoas todas dependentes. Nós.
Repito.
Nós, da extrema direita.
Uma rapariga foi detectada.
Ela disse. Extrema.
Olha, eu tenho certeza que ela é rapariga.
Porque eu fiquei assim, ela tá me zoando. Ela me conhece da internet, não é possível.
Nós, a extrema direita, não votamos nele pra isso.
Aí eu falei assim, você se considera de extrema direita? Ela,
sim, todos nós somos da extrema direita.
Rapariga, é cutruvia, é quenga, é catiroba, é fuampa.
Todos nós quem?
Aí eu peguei
ela
e falei
assim. Ela tava te considerando também?
Não, ela tava falando de extrema, que eu falei assim, você é de direita. Ela,
todos nós que fazemos carbox somos de extrema direita. Por isso nós estamos espetando objetos cortantes em você.
Cara da Carla, a Carla chocadaça por escrita e com o rosto assim, chocado. Sim, Carla. Eu fiquei, meu Deus. Aí ela foi além. Aí eu falei assim, não, você deve ser de direita. Eu disse, extrema direita, acho que você não é. Ela,
não, é extrema direita. Vocês da esquerda, vocês são de esquerda, extrema esquerda. Eu sou de extrema direita.
Eu falei, não se pode ter orgulho de dizer que é de extrema direita. Porque a extrema direita, ela é atrelada ao nazismo. Ela é atrelada ao fascismo. Ela é atrelada à morte de minorias.
Eu, hein? Tu tá bem querendo desistir da tua vida, né, Leila? Porque com uma pessoa com um monte de agulha enfiada na minha barriga, eu dando essa aula.
Eu falei.
Poupe, né?
E aí, sabe o que é pior? Depois que eu falei.
Eu sou de extremo centro. Eu sou também extremo, mas eu sou de extremo centro.
Eu estava disposta a ir de extrema unção naquele momento. É. Aí ela falou.
Mentira, eu diria assim. Desculpa, moça, mas é porque futebol, política e religião, eu não discuto. E aí eu seguiria...
Eu só quero quebrar essas células de gordura localizada nos flancos. Não, mas ela disse assim...
Eu sei!
Quando eu falei do nazismo.
Eu sei, mas é que a gente também...
Tenho certeza que ela é rapariga, viu?
É a favor das liberdades econômicas. A gente não quer que as pessoas...
Aí eu fico assim... Meu Deus, moça! Eu falei de nazismo! Aí ela...
Mas é que a gente também... Mas não é só isso.
É bem mais.
Eu fiquei... Meu Deus do céu! E aí ela começou a falar várias coisas absurdas. Eu fiquei perplexa, mas eu pensei... Eu voltei para aquele meu modo, Glau, que é assim. Que eu sempre... Às vezes eu conto aqui. Se alguém tem a cara de pau de me pedir algo que exige cara de pau... Eu vou ter a cara de pau de dizer não.
Uhum.
Sabe assim? Me empresta a tua escova de dente? Aí eu não empresto. Sabe assim? Então se alguém me diz na minha cara que é nazi, eu vou devolver na cara dessa pessoa com algum confronto, sim. Porque é assim
é
que
doida,
tem que
né?
ser. Não, amigo. Porque
não,
essas pessoas têm que...
Tem que ser assim quando você não tem uma agulha.
Essas pessoas têm que voltar a ter vergonha.
Amiga, eu concordo, tem que deitar na porrada. Mas quando você está deitado numa maca e essa pessoa com agulhas e ela está enfiando agulhas em você, você tem que ser um pouco mais cuidadoso. eu acho.
Não.
Tudo bem, você é grandona sem medo.
Eu comecei a chamar ela de burra.
Eu sou pequena e com medo.
Eu comecei a chamar ela de burra. Eu falando assim... Eu tenho a tática, né? Quando eu tô falando com esse tipo de gente. Aí eu falo assim... É, cada um, né, tem que esperar o melhor para o país da sua maneira. Mas é que... Quem que vota no Bolsonaro? Aí eu voltei a me fazer de tonta e falar assim pra ela... Quem que vota no Bolsonaro, né? Eu fico pensando, é uma pessoa muito burra, né? Pra votar no Bolsonaro. Ela acabou de me dizer que votou nele. E aí eu falei... Não, porque ainda pedi pra ela concordar. Tem que ser muito burro, né? Vai votar no Jair Messias Bolsonaro, pelo amor de Deus. Porque assim, tinha fulano, tinha beltrano, tinha ciclano. Mas aí é uma pessoa muito jumenta, né?
E morreu.
Eu fico pensando, só assim, né? Quem é o jumento que vota nele? E aí, tipo, é como se ela não tivesse me dito nada daquilo.
Uhum.
Então a gente ficou nessa guerra fria. O procedimento foi 1h40, menino. 1h40 de carbox, de drenagem... E chamei de burra. Aí ela veio falar, vou até fofocar pra dona do estabelecimento. Ela veio falar assim, não, e agora eu tenho que ter cuidado com tudo que eu falo, né? A filha da minha chefe aqui veio com a história que ela é não binária.
Ah.
Aí eu peguei o gancho, porque assim, vou já mandar e-mail pra proprietária.
Veio com a história que é não binária, que agora não é mais homem e mulher, não. Agora tem não binário.
Aí eu dei um esculacho nela, que ela entendeu. Eu falei assim, mulher, tu acredita que eu também não entendi não binário? Aí eu conversei com os amigos, demorei também, é muito complicado, né? Mas aí eu penso assim, são pessoas que não, de alguma forma, não se sentem encaixadas em padrões de feminino ou masculino. Mas tu sabia que tu gosta, tu vota, né? Da Tirinda, tu vota, né? Ela vota. Eu falei, então, tu acredita que até um tempo atrás a gente não podia votar? Ela, eu sei, eu falei, porque a gente era mulher. Então, ser mulher configurava vagina, saia, que a gente tinha que usar saia. Se não usar saia, não era mulher. Vagina, saia e não votar. A gente não tinha poder de opinar em nada. Há um tempo atrás. Então, isso era ser mulher. A primeira mulher que tentou votar, meu Deus, correram atrás dela com tocha de fogo, porque ela não era mais mulher. Enfim, tô te dizendo isso só porque hoje eu me identifico, sou muito confortável como uma mulher, né? Me sinto uma mulher. Mas tem gente que não se sente assim. Então, ser mulher não tem a ver só com a vagina, não. Ou com... Enfim,
útero,
gente,
né?
Deu uma militadinha, mas fez ela viajar e depois ela pegou e falou assim, é, não, mas eu vou aprendendo. Aí ela disse, ela contou um episódio que eu não vou falar aqui, que é racistaço. Ela contou com certo orgulho e no final de ela contar com certo orgulho, foi assim a coisa mais caricata do racismo que vocês podem imaginar, que eu não vou contar aqui. E no final, que eu fiquei perplexa, ela falou assim...
Mas hoje eu já me policio. Eu penso assim, meu Deus, eu fui racista.
Eu fiquei assim, meu Deus, que bosta de evolução. É, enfim, gente, vou contar no grupo depois, o pessoal tá pedindo. Mas é isso, Glau. O que eu tenho pra dizer é que eu não vou mais nesse horário, jamais, nunca mais. Eu não quero encontrar com a Hitler esteticista.
Nossa, gente. Cadê o movimento de esteticistas antifascistas, né?
Não, já soube pelo Twitter que é dessa área aí, 90% é isso daí.
Que triste, que triste.
É esteticista, Carla, é esteticista com dois S's, mas é isso aí. Vamos pra partilha dos ouvintes, amigo.
Partilha dos ouvintes que, nesse episódio especial de segunda parte de 50 cadeiras postas na mesma calçada, serão lidos por eles, aqueles que mantêm esse projeto de pé e que você que está escutando também poderia ajudar a manter, se não fosse tão mão de vaca.
O livinho quase saiu pelo nariz de rir. A gente chamou aqui 4 apoiadores convidados, inclusive muito obrigado aos apoiadores desse programa. Eu amo muito vocês por tudo que vocês fazem acontecer. Vocês, talvez vocês não tenham dimensão, mas vocês mudam a vida da gente e de outras pessoas, porque o que eu recebo de e-mail também de pessoas que ficam muito felizes de este programa existir, gente que tá na bad, gente que tá na depressão, gente que era casado, separou, tá sozinho, se sente acompanhado, gente que sente que tem amigos. É uma parada além de podcast. Então, muito obrigada por viabilizar nossas contas. Muito obrigada por viabilizar este show, porque além das nossas contas, Glau, antes das nossas contas, importante dizer, os apoiadores do feed do Hoje Tem apoiam todos os podcasts do Hoje Tem, mas apoiam sound effects, banco de trilha, domínio, Adobe,
coisas
pra gravar.
Que vocês não sabem que tem, mas tem.
É, os pormenores.
Bem-vindo ao capitalismo.
Exato. Google Drive, Google One, né, pra poder fazer essas gravações e tudo isso. Então vocês viabilizam desde a parte mais
chata,
burocrática, até a parte emocional de quem escuta. Então, meu muito obrigado aqui mais uma vez.
Eu quero aplausos. Mais alto.
Vamos chamar agora os nossos apoiadorinhos? Primeira partilha. Bruna, pode entrar diretamente da Austrália, esta coitada que acorda de madrugada para ouvir a gente.
Olá.
Aqui na gravação.
Pessoa desempregada.
Oi,
colocou
Bruna.
Despertador numa segunda-feira de manhã. Se isso não é amor, eu não sei mais o que é.
Vai todo mundo perto.
Fala sobre você, Bruna.
Tipo um Tinder. Oi, aqui é de manhã, então bom dia, porque eu sou dessa, só me interessa.
Olha aí,
eu.
Ó.
Então bom eu falo dia. Bom dia.
Muito ela bem, tá, Bruna tá na Austrália.
Ouvinte. Ela é uma fofoker, né? Só ela interessa eu.
Ela tem a mesma grosseira que a gente.
Porque eu pago. É isso. Então eu tenho esse direito. Eu pago em dólar.
Sim, ela paga. Então,
olha aí. Quer falar assim com a gente? Paga em dólar também, otário. Senão vai levar gancho de mim no Twitter.
Não, amiga, tu que toma gancho.
É eu que tomo gancho. Verdade.
Eu defendi o Paulo ontem no Twitter.
Eu vi, você foi uma fofa. Tu tava, né, na hora que o menino tava dizendo que eu era...
É, que ele falou, em breve a tua tropa digital vem defender. Aí
foi,
eu falei, tropa
foi,
digital
minha
aqui.
Tropa não, gangue
eu digital.
Tenho um gangue
ele
digital, é.
Porque tua gangue digital vai vir te defender.
É,
e aí eu já pulei.
Sim.
É bom que saibam.
É bom que saibam, sim, aqui. que eu tenho robôs, tá? É bom
isso.
Que saibam.
E respondem por um nome de algo que você não conhece, que é amigos.
Exato.
Opa,
eu
me
também
apresentei.
Gostei. Eu também gostei.
E aí eu falei, a gente não vai te cancelar, porque a gente não cancela pessoas irrelevantes. Tu é só um imbecil anônimo.
Muito bem. Tá vendo? A Bruna, ela paga em dólar e ela paga também com belas respostas. A Bruna é a melhor, ó. Um beijo pra Bruna aqui do
Estamos
Brasil
aqui
pra Austrália.
Isso. Estamos aqui pra isso. Posso começar? Tá bom o som?
Por favor.
Sim!
Tá ótimo.
Então, continuação da partilha sobre a fábrica Willy Wonka.
Jesus!
Todos nós amamos. E que todo mundo tem que saber, porque não é recente. Então, a gente só quer saber de ouvintes fiéis aqui.
Oh.
Olá, Leila e Glaudemias. Nem vou perguntar se vocês estão bem. Porque quem não está, não é mesmo? Mas antes de começar a partilha, gostaria de agradecer por este podcast gospel me abençoar toda semana. Vocês são os melhores podcasts desse Spotify. Pode falar no Spotify?
Claro.
Mas você consegue escutar também o podcast o Fofoca na Calçada por todos os agregadores de áudio?
Oh, exatamente.
Agora sim. Mas ó, só um parêntese aqui, a fofoca do Willy Wonka, sensacional. Pra quem não lembra, só refrescando, é a fofoca do Senhor Cagado, né? Eu chamo assim porque como eu memorizei, é um homem que trabalhava... Como, que eu posso
ter essas
com
palavras cucu. Na partilha e até um pouco mais pesadas.
Com
eu tô chocado que a atualização foi mandada agora, né? Porque ele já fala que a gente pode ficar bem, então...
É recente,
gente.
Isso.
Vai,
voltando ali, vocês são os melhores podcasts. Eu vou trocar Spotify por mundo.
Muito bem, muito bem.
Deste mundo. Amo vocês, mesmo sabendo que vocês não amam pessoas rasas como eu. Amam como nós, que
muito
pagamos.
Bem.
Apenas.
Só quem paga.
Eu aprendi, sou burra, mas eu aprendi. Bem, não sei se vocês sabem quem sou eu, mas sou a Glória Groove. A Lady Leste que trabalha na empresa Willy Wonka. Antes de dizer a minha partilha que é grande, ela pede perdão. E aí eu já vou aqui me meter e dizer que se for boa, pode ser grande. Mas se for ruim,
muito
não vale.
Bem.
Muito bem, Bruna.
Devo
Bruna
atualizar,
Bruna perfeita.
Devo atualizar vocês do Ashton Kutcher. Após o podcast, muitas pessoas do setor presumiram que era ele.
Escândalos e loucuras.
E perguntaram por que ele não coloca uma cueca ou limpa o cu. E ele disse que usa remédio pra emagrecer. Aí eu, desculpa, eu li cu mesmo.
Ele toma cheio.
Eu achei propício.
Coitado. Ele fazia isso.
Ele foi descoberto.
Toma xenical.
E ele disse que usa remédio para emagrecer e solta o intestino, fazendo com que às vezes ele borre a calça sem perceber. Mas ele não se importa
com
isso.
Gente, ele ia peidar,
pois sabe? As minas, entre aspas, as minas amam pig.
Você tá falando sério?
Não, sorry, mas a gente não ama pig.
Não, ama não.
É, não. Após alguns meses, ele pediu conta da empresa por motivos de que não conseguia crescer na empresa. E agora ele trabalha na grande empresa de varejos Casas Bahamas, que é rival da Magazine Lumena.
Essa foi a exposição. Esse é o... Maravilha, maravilha. É o melhor drop de casa que eu já recebi. Os nomes são perfeitos. E agora a gente sabe que ele não conseguia... Coitado, já a gente jogou.
Eu acho, era um cu conhecido já. Porque se todo mundo na empresa ouviu e sabia que era ele, então era um cu conhecido por todos, assim, já. É, né? Uma caganeira...
Se você trabalha na Magazine Lumena e na Casas Bahamas, manda pra gente história também. Vamos atrás.
Ele deve ser conhecido lá também.
Menino, eu lembrei de uma história rápida da Casas Bahamas. Que eu me lembro que meus pais, meu Deus, quando a gente tava assim, sabe, no início, sabe quando você é super, 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 super pobre? E aí você vai e junta o seu dinheiro pra poder comprar alguma coisa. Meus pais iam comprar um guarda-roupa. Pois quando eles foram ver o guarda-roupa na Casas Bahamas. Faz muito tempo, tá, gente? Não foi de agora. Tipo, quando era. Nem adolescente, era criança. Tinha um simples... Esse senhor talvez já estivesse trabalhando lá, porque tinha um grande, uma grande obra, assim, gigantesca. Um grande cagalhão dentro do guarda-roupa. Quando abriram, assim...
Mentira!
Caiu no chão e minha mãe e meu pai ficaram olhando, assim.
Cara, eu tô realmente perdido.
O pobre, ele vai ser humilhado até quando ele vai realizar seu sonho, gente. Essa é a verdade. Essa é a verdade. É, então é isso. Eu trago esse caos pra gente poder refletir sobre o intestino dos funcionários, né? Não se tem discutido muito isso.
É, muito se fala sobre banheiro sem empregados, gênero, né?
Eles existem, e são existem. Importantes pra nós. Como eles existem.
A cagada remunerada, né, gente? É uma questão. Muito se fala em banheiro sem gênero. Mas isso é um assunto que tinha que estar resolvido nos anos 90. A gente tem que pensar no banheiro de quem toma remédio para emagrecer.
É, eu acho que eu vou chamar a boda desse caos de bodas de Olistat, que é um remédio que as pessoas tomam para poder fazer cocô.
Mas acho que a Bruna tem mais coisa para falar.
Tem, Bruna?
Não, essa foi só o fechamento a respeito do cu do empregado.
Era, então o caso não acabou?
Não, é louco, lembra que ela falou que era longa?
Tá.
Então vamos lá. Bem, meu caso não tem escateira, prometo. Eu trabalhava em um local onde eu fazia conferência de materiais. Alguns materiais muito caros, que custavam mais que um iPhone 13. Quando a conferência é feita, nós colocamos uma etiqueta com o peso e validade. E levamos de volta o estoque para controle desses materiais. Em um certo dia, houve uma divergência em um material muito caro de lá. Haviam falsificado a assinatura de uma pessoa do setor. Com isso acontecendo, foi notificada a liderança e foi um babado só. Fizeram reunião com mais de 80 funcionários do setor, comunicando que a falsificação ideológica é crime, lembre-se bem desta parte, e que haveria uma investigação, olhando as câmeras e letras de alguns funcionários para saber quem fez o mesmo. E sabendo quem foi, essa pessoa seria desligada da empresa.
Sim.
A pessoa que falsificou assumiu a culpa, com medo de ser preso. E foi desligado de uma forma sigilosa. Mas você sabe, né? A Rádio Peão sempre sabe quem é.
Maravilhosa.
Com uma semana após esse ocorrido, falsificaram novamente a assinatura de um material.
Esse povo ainda tá com a consciência viva?
E pior, na etiqueta colocaram o peso errado, o que gera uma divergência maior. E a data de fabricação errada, causando um problema ainda maior. Só que agora falsificaram a minha assinatura.
É, gata!
Com isso acontecendo, eu, bem bonequinha que não sabia brincar, fui até a liderança e eles me disseram: ah, mas é apenas um errinho, muda a etiqueta e tá tudo certo. Não admiti o ocorrido e fui para a coordenadora Aretuza Love, passando toda a situação e dizendo que a líder Silvete Montilla não quis resolver o mesmo. Ela olhou para mim e disse que iria investigar o ocorrido. Passou uma, duas, três semanas e a investigação nem começou.
Gente, eu amo que é uma gay com sede de CSI.
Se o líder não descobre, ela vai descobrir.
A gay detetive.
Passou uma, duas, três semanas e a investigação nem começou. Durante essas semanas, mais materiais foram aparecendo com o meu nome, sendo que eu não assinei. Esperava um final feliz? Claro que não, meus amores. Com o descaso da gerência, eu fui no RH, que não resolveu nada. Fiquei extremamente triste e inseguro de ficar em uma empresa que não dá valor para a fala do seu funcionário. E pedi contas dessa merda de lugar. Bem, essa foi mais uma partilha daquele lugar. Trabalhei anos em um local que não deu valor para um crime feito.
Trabalhou então, anos em um lugar que não mandava o funcionário limpar o ânus, né?
Mas a pessoa quer que tome, que essa empresa, Willy Wonka, tome providência sobre um crime. Essa empresa, Willy Wonka, ela tem, um documentário na Netflix sobre um crime. Qual será?
Ela não se preocupa com funcionários cagados, nem coisas falsificadas, né?
Sim.
Eu fiz aqui pra câmera igual a cantora Paulinha Lopes do Taquitá, da banda Taquitá.
Eu acho também que vai dar ouvinte entender o lugar que ela trabalha, né? Por que você criou essa expectativa sobre a sua empresa? Você já sabia o que rolava por lá. Sabe, rolou essa ingenuidade, assim. Não que a culpa seja sua, embora a gente aqui adore jogar a culpa em vocês que mandam caso, né?
Tem ouvinte pagão que não sabia qual que era a empresa, eu falei aqui no chat, tá? Falei aqui no chat qual que é a empresa alimentícia do funcionário cagado da qualidade.
Porque quando saiu o episódio a primeira vez, né, ficaram marcando várias empresas num post. E aí, graças a isso, a Leila nunca mais vai fazer um publi, graças a vocês.
De chocolate. A gente usou o nome Willy Wonka em respeito à Glória Groove, que mandou mandou a história e pediu pra chamar de Willy Wonka. Isso não quer dizer que é uma fábrica de chocolate, era uma fábrica alimentícia. E aí ficaram tagueando Copenhague, tagueando Cacau Show, tagueando Nestlé.
A gente gosta de chocolate e não vai ter mais por conta de vocês.
Parabéns. Agora vocês vão ser obrigados a ver Choquei, Rainha Matos comendo chocolate com a Janja e a gente não.
É verdade, verdade. Porque a gente liga.
A gente tá brincando, viu? Choquei, Rainha. A gente é amigos ainda.
A gente ama vocês.
Bom.
Então, ouvinte da fofoca, fica a dica. Nunca se doe para a empresa. Você não é criança esperança. E os seus chefes não são tão bons quanto o Renato Aragão.
Muito bem.
Pegue em anexo imagens do material com a assinatura falsa do meu nome. E ao lado, uma imagem como eu escrevo meu nome. Beijinhos.
Que medo. Esse segue em anexo. Esse segue em anexo me deu medo, porque eu pensei que poderia ser outra cor, né? Tipo, ser o senhor cagado, ele tirando foto.
Não, é uma classificação que quem é ouvinte pagão vai ver. Não sei se vai mas ver. É só pra falar pra quem vai não ver. Só pra pagar
mas vai,
pra ver.
Bruna, eu vou mandar no grupo.
A Bruna é ótima, a Bruna é ótima. Gente.
A gente vai ter foto do cagado também. Mentira, mas a gente.
A Willy Wonka. É só botar uma mulher, só botar no LinkedIn quem saiu dessa empresa que vocês sabem qual é e foi pra essas outras duas que vocês sabem qual é. Pra saber que é o cagado e botar o cargo. Mas só quem é ouvinte pagão.
Ela possui alma de anjo e de demônio.
Eu tô um pouco perplexa que essa empresa ela é afogada em escândalo.
E merda também.
E merda.
Gente.
Eu ia fazer uma piada, não vou poder fazer, não. Menino, Arthur Pedro, já achou?
O cara hoje tem que saber o que faz e tá um passo na frente.
Mas aí, como é que eu vou... Tem como abrir assim? Não, né?
Não, calma. Ele mandou no chat aqui. Eu vou abrir aqui no meu navegador. Não, não é possível abrir, Arthur. Ah, graças a Deus. Glau, vamos pra edificação.
Vamos pra edificação, por favor.
Essa partilha, ela merece bodas de quê?
Cara, eu vou manter, eu acho que é bodas de... eu acho que é chá de desinchar, sabe? Aquele chá que o pessoal toma pra poder ir no banheirinho. Eu acho que tem todo esse caso aí da empresa ter passado, infelizmente, o nosso colega pra trás. Mas a sua história, por mais que ela seja triste e comovente, ela não é o ápice da Willy Wonka. Você sabe que você é um personagem secundário nessa história. A gente tá realmente, assim, ou melhor, apaixonados pelo senhor...
O Ashton Kutcher.
O intestino free, né?
Sim, corpos reais, né?
O Glau falou reais. Do desinchar. Vocês lembram que existe aquele desinchar do Cookie, que tem aquele vídeo famoso, então eu acho que casa muito bem.
Eu não sei como eles conseguiram, mas o chá tem puro cheiro de cu. Prova aí.
Sim, sim.
Desinchar de cookie.
É, exatamente.
Que cheirinho de cookie. Lembra o vídeo das,
As blogueiras.
É. Exatamente. Que cheirinho de curry.
Gente, cheiro de curry, nunca imaginei.
Que gente, pois é, gente.
Eu, olha, empresa Willy Wonka, eu nunca vou te abandonar. Quero dizer para os ouvintes pagãos que eles sabem qual que é a empresa, que o departamento de lasanha, farofa, pipoca tá ok. O que não pode é o pão de queijo, que é o departamento da bosta, tá?
Cuidado,
então, pão de queijo não pode.
É. E aí, eu queria fazer uma pergunta assim. Vocês não ficaram com um pouco mais de empatia depois que descobriu que não era porque ele que... Ele não tinha culpa, gente. Era um peido que enganava, sabe? Era um peido traiçoeiro.
Ele falou que as minas amam pig. Ele tem culpa, sim.
Não, eu
às
vou...
Às vezes a pessoa...
Eu vou militar aqui. Ele fez isso por padrões de beleza. Ele fez isso pra emagrecer. Isso é culpa... Tudo é culpa da revista Marie Claire.
É. Tudo é culpa da revista Marie Claire.
Minas não amam pig.
Aqui não amamos uma pig, mina, não.
Eu,
tá, vou
ter que, eu e Leila aqui como minas, não amamos pigs.
A gente não ama, não, tá? Mas assim, a culpa é das revistas femininas que pregam essa coisa do emagrecimento.
Sim, sim. Coitado, coitado. Assim, eu vou ter empatia. Vou ter empatia pelo nosso Weston Kutcher, tá? Vocês cagões são importantes, sim.
Ah, Carla, graças a Deus eu me relaciono com a mulher. É. Mas a mulher também toma xenical, tá?
O Glau tá sendo muito hétero, querendo defender...
Não, gente, sabe o que foi? É porque... Vamos lá. Eu queria perguntar. Vocês nunca passaram por essa situação de... Ah, vou peidar. Só um peido. E aí, do nada, é um peido que te engana, é um peido que passa a perna em você e você tá no meio público e não sabe como resolver. Óbvio. Isso não justifica o fato de você nunca lavar sua bunda. Mas eu... Assim, o problema é o peido, sabe? Foi o peido que traiu o Ashton. Então, nesse sentido, eu acho que ele é uma pessoa lesada pelo próprio corpo.
Amigo, acho que é falta de planejamento. Porque quando
falta
você
de
toma...
planejamento,
eu já
com
tomei
certeza.
Xenical por orientação do... Como é que chama? Daqueles que querem que a gente emagreça? Aquele médico, tudo que eles querem que a gente emagreça. O endócrino. O endócrino me mandou tomar Xenical. Quando você toma Xenical...
Eu já tomei também. A gente põe absorvente.
Tomar Xenical é como ter um filho. Exige planejamento.
É.
Que é, Juliana. É real. Eu tinha... Quando eu sabia que eu ia tomar Xenical, eu ficava... Eu preciso... Hoje eu vou trabalhar na fábrica. Hoje eu não vou fazer reunião fora. Mil coisas que você tem que pensar. Porque se você for soltar um peidinho, pode acontecer.
Pode acabar a sua vida ali, né?
A carreira. É isso. E olha o que aconteceu.
Aí... Quem de fato é o juiz desse BO é o Brasil, quem tá assistindo a gente.
E aí, ao mesmo tempo, eu vou culpar a vítima, né? Eu vou culpar o Ashton Kutcher. E não é nem o caso, né? Mas ele é uma figura muito importante na nossa vida.
Na nossa
que
vida.
Que é... Cara, você foi burro, né? Você foi burro. A verdade é essa.
Ele tinha que estar no Paulo Freire.
Pô. É isso, né? O episódio dessa semana que teve o Paulo Freire, a gente teve aquele caso horroroso. Tinha que estar o Ashton Kutcher. Né? E agora eu tô preocupado com esse senhor. Eu tô apegado já. Eu quero saber como é que ele tá lá na casa das Bahamas.
Terminando essa gravação aqui, eu já vou olhar o LinkedIn.
Tá.
Pra saber quem é que já passou
por lá. Tá nas casas Bahamas, vai ter um outro caso que nem do Glau, que quem for comprar um armário, nunca se
vai
sabe o que vai ter dentro. Quando abrir. É,
vai
pode
ter. É um mínimo, né? É o press kit.
Uma máquina de lavar, qualquer coisa que comprar lá, abre. Nunca sabe o que vai ter dentro, pode ter uma surpresa.
É.
Press kit. Então tá. Bruna, muito obrigada.
A Bruna podia ser podcaster, né? A Bruna fala
muito
bem.
A Bruna podia, ela é maravilhosa. Ela é mau caráter, que nem a gente. Ela tinha que ter uma coluna no fofoca.
Ah, minha mãe vai ficar tão orgulhosa.
Bruna,
falando cu no podcast.
É...
Sendo elogiada pelo mau caratismo.
É, pais isso. Não escutam o podcast, o bom é isso.
É...
Os pais nem
obrigada.
Nossos chefes.
Me emocionei.
Um beijo, Bru.
Seu pai e sua mãe quiserem saber por que é que você está rindo por causa do podcast, é só você dizer que não aperte aí porque dá vírus. Eu nunca vi uma coisa assustar tanto idoso. Tanta coisa do Bolsonaro chegou pros meus pais e eu falava, não aperta não, que é vírus. Eles não sabem o que é um vírus, nem o mal que um vírus pode fazer, mas é um vírus.
E se você um dia, como eu, mostrou, e aí você não quer que seu pai veja de novo, você faz, perdi o link. E depois que você perde o link, acabou.
É, eles não vão procurar.
O miserável é um gênio!
Bom, vamos pra próxima, que também é da fábrica Willy Wonka. Outra funcionária, funcionário não sei, que vai ser lido por Alex. Pode entrar,
olha,
Alex.
Olha, Alex, mais uma vez.
E aí, bom dia. Boa noite.
Boa noite.
Boa noite, perdão.
Alex.
Alex, você está no Brasil ainda, Alex.
Mais um ouvinte pagão que está aqui e Alex recebeu com exclusividade a parte 2, mais uma continuação da fábrica Willy Wonka. O que diabo aconteceu lá?
Então vamos lá. Boa noite, eu sou o Alex e eu vou ler para vocês aqui a parte 2. Não, parte 2 não, uma outra, né?
É um, outra perspectiva. É outra perspectiva.
Uma outra partida dessa mesma fábrica aqui.
Isso.
Um spin-off, né?
Um spin-off. Então vamos lá. Olá, Galdemias e a rainha da podosfera, Leila.
Olha, eu gosto.
Simpática, né?
Tu é só Galdemias.
Né? É tipo, olha, Galdemias. Você é o...
Oi, Galdemias.
Ai, não errou.
Devo dizer que todos da Willy Wonka estamos sendo horrores nessa semana, porque todos nos lembrávamos da história do queijinho. Vocês nos deixaram famosos. E sabe que aumentou os ouvintes? Foram tudo funcionários dessa linda empresa de chocolates limpa e higiênica. Bem, eu vou contar uma fofoquinha que aconteceu ontem na fábrica do nosso Willy Wonka. E queríamos a sua opinião. Pode me chamar de Lia Knack, a última drag dessa grande trilogia.
Tudo marmelada, é tudo marmelada, tudo cotada já.
Bem,
foram só drags nos três casos da Willy Wonka que contam a história.
Foi a Glória Groove que contou a história.
Cara, que empresa incrível, né? A gente tá criticando aqui a Willy Wonka. Olha só, uma empresa que emprega drags, velho.
A representatividade tá em dia.
Porra. Pô, ai, gente, pessoal dos funcionários não tá. Mas olha isso aí.
Uma empresa que emprega drags do pop e uma empresa que dá gerência da qualidade ao segurança ouve o fofoca na calçada.
Vamos falar, Leila. Assim, artista, né? Drags são artistas.
Sim.
Artistas trabalham, têm um reconhecimento, mas elas não têm uma CLT. Essa empresa tá dando uma CLT pra essa artista,
né? E é por isso que conta tudo pra gente.
Exatamente.
Não, se tivesse CLT, não contava.
É PJ,
já não tem direito, não deve nada.
DRT, né? Que é Drag Registered Travelist.
Vai, Alex, continua.
Vamos lá. Bem, na nossa fábrica tem uma funcionária que vamos chamar ela de Jade Picon. Ela é uma morena linda, maravilhosa, casada e tem dois filhos. O que o seu marido, João Guilherme, não sabe é que ela abriu o relacionamento dela porque ela ficou com vários homens e mulheres lá da fábrica.
Sabia, não?
Ah, às vezes é isso, gente. Demora a chegar a notícia, né?
Mandou por carta e ele não recebeu.
Às vezes a notícia demora a chegar, pô.
Ela recebeu a notícia, ela abriu ali do lado dela.
Olha, o correio precisa ser privatizado, que serviço péssimo.
Péssimo.
Vai.
O que ele não sabe é que ela fica com vários homens e mulheres lá da fábrica. E como sabemos, nos 5 anos que ela trabalha lá, todos os sábados ela ia até os fundos de estacionamento para beijar essas pessoas. Uma delas foi até a Pablo Vittar. Sim, elas se pegaram.
Eu gosto. Caralho, a Pablo mandou e-mail pra gente já. Tu tá ligado, né, Gal?
É sério mesmo?
Esse é o quarto e-mail da fábrica Willy Wonka. A gente teve o da Glória Groove pra falar do seu cagado. É. Aí a gente teve da Pablo. A Pablo é a gerente de qualidade.
A série que mais move desse Spotify. Dessa podosfera.
É, tipo, a
mais move que existe.
A fábrica cheia de povs.
Cheia de pov.
É. Vamos explicar pra quem é 30 mais, porque a gente também tem esse público, o que é um pov, né? Pov é point of view, né? Tipo assim.
Ponto de vista.
É, o ponto de vista, sei lá.
De onde que eu vi a fofoca? É isso.
É, tipo, tem um meme da menina que canta gritando, tu já ouviu? A menina que vai gritar, ela vai cantar com uma voz angelical e ela parece que tem uns alto-falantes na garganta. Nunca ouviu, Leila?
Não, só...
Então, ela canta como um anjo, gasguito, e as pessoas
só
postam...
Jair Bolsonaro!
Então, as pessoas... Pronto, a pessoa pega esse vídeo de Jair Bolsonaro e posta assim, eu encontrando a Leila Germando no mundo de um lugar silencioso, que não pode fazer barulho, entendeu? Isso é um POV. Aí a pessoa vai lá.
POV é um conteúdo de arte, é uma trend de arte da internet que a Gen Z trouxe pra internet pra enriquecer. E é sempre pontos de vista né, maravilhosos.
De determinadas coisas, isso.
Então, essa história do velho Willy Wonka, a Willy Wonka é a fábrica, o velho Ashton Kutcher, ou o queijinho, né, era esse velho que trabalhava cagado por questões mais de valores, né, ele tinha o valor da heteronormatividade, isso, que é não limpar isso. O cu. E é um valor dele, que a gente respeita.
Isso, isso.
Corpos reais,
corpos
porra.
Corpos reais.
Corpos héteros, infelizmente, existem.
Isso. E aí, a Pablo Vittar, quem contou o primeiro e-mail, contou essa história, foi a Glória Groove. E ela narrava que tinha gerente de qualidade que era cúmplice e sabia de tudo isso, que era a Pablo Vittar. Aí teve um outro programa que a gente trouxe, a Pablo Vittar mandando e-mail, contando a versão dela. E agora o Alex tá lendo pra gente a história que cita a Pablo Vittar.
Fala na cara dela.
Aí eu queria muito que sei lá, a empresa William que escutasse esse episódio e te convidasse a gente.
A versão do empresário.
Não, porque esse já morreu.
Do empresário.
Rapaz!
Não, mas convidasse
não,
a gente mulher, pra.
Não sei nem
tipo.
Isso, não.
Convidasse a gente pra gente fazer um passeio pela fábrica, aí do nada. Vocês não sabem quem tá aqui. Aí quando a gente vira, eu e a Leila tá vindo, assim, o Ashton Kutcher, a gente se abraça, chorando. É assim, legal. Enfim, continua, Alex.
Aí, desculpa, tá bom. Desculpa. Ai. Enfim, de uns meses pra cá, Jade não quis mais ficar com vários outros, com vários, além do seu marido João Gui. Ela começou a ficar com o Gui Araújo da Fazenda. Eles andam de mãos dadas na fábrica, trocam beijos na entrada e na saída, e o Gui busca ela pra casa.
Fofo.
Todos nós pensávamos que ela tinha terminado com o marido, porque ela estava super íntima publicamente com o Gui Araújo. E eu, que sou vizinha da Jade, confirmei que não, ela ainda estava casada. Como sou muito pilantra, fui conversar com o marido esses dias sobre a vida e tudo mais. E o João Gui começava a falar da mulher dele com muito orgulho, dizendo: nossa, a minha mulher tem que ser promovida na empresa Willy Wonka. Ela está indo trabalhar 2 horas mais cedo e voltando 1 hora mais tarde. Seu
e
chefe
ela tá sendo
está
promovida.
Até provocando.
Ela está sendo promovida. Você que não sabe, mas ela está se promovendo.
Ela está promovendo. Ela está mais que está promovendo para muita gente. Tá expandindo o negócio.
É. Abrindo muitos horizontes.
Tá.
Ela está indo trabalhar 2 horas mais cedo e voltando 1 hora mais tarde. Seu chefe está até buscando ela de carro aqui na porta de casa. Oh. Pra não precisar pegar Uber. Ô, bichinho, bonzinho demais.
Ai, gente.
Além de, às vezes, ter que ir aos sábados trabalhar. Tem mais pessoas que fazem isso por lá? Eu, como sou uma boa atriz, disse pra ele que não sabia de nada. Mas que via que a Jade trabalhava muito mesmo, rindo por dentro do coitado.
Mas não mentiu, ela trabalha. Quem mais trabalha é ela, ela soa.
A bichinha cansa. Enfim, 2 semanas após essa conversa, chega o dia de ontem. Eu estava saindo do trabalho e vejo de frente à portaria João Guilherme, nervosíssimo e chorando, vindo até mim falando: como você pôde mentir na minha cara? Cadê aquela vaca e o chefe dela? Eu sei que eles estão tendo um caso. Me mandaram fotos dos dois juntos. Nessa hora eu fiquei trêmula. Toda a minha formação do Wolf Maia foi pro escuro. Gaguejei tanto que eu não tinha reação. Quando eu fui abrir a boca, Jade Picon me aparece na portaria. Isso. Tipo assim, a portaria ficava sempre vazia. A portaria que estava sempre vazia ficou mais lotada que o enterro do pastor que ia ressuscitar no terceiro dia. Com ela. Com ela estava aparecendo o João Gui, que começava a gritar com ela e pedir pra ela assumir que estava tendo caso. Jade negou na caruda e falava que ele estava doido. João Gui, com sangue nos ais, nos olhos, para o português do Brasil, começou a puxar o cabelo dela. Eita! Quando isso aconteceu, o Gui Araújo apareceu na portaria e, como um herói de novela, ele foi correndo até o estacionamento e pegou uma faca desse tamanho pro Jota.
Melhor empresa.
Que maravilha, né? A empresa foi dirigida e escrita por Miguel Falabella.
Comprem os produtos Willy Wonka, essa empresa nunca vai falir. É a empresa Rhodes. Tudo em todos os departamentos.
Tudo.
Então, o Gui Araújo, com uma faca, que foi até o estacionamento, começou a brigar aos murros e ameaçar esfaquear o João Gui.
Uma faca desse tamanho, Projota.
Ele literalmente esfaqueou o João Gui.
Meu Deus. Nessa hora foi gritaria, desmaio, pessoas aos lados e segurança segurando Gui Araújo e João Gui. Foi um surto em plena 11 horas da noite. No final, os seguranças da empresa Willy Wonka acalmaram a todos e todos foram embora.
Eu não entendi em plena 11 horas da noite. 11 horas da noite é a hora de acontecer risca-faca. O que não é 11 da manhã. Aí você usa o em plena. É. Mas assim, 11 horas da noite, ok, assassinato.
É um horário bom pra uma esfaqueadazinha assim no estacionamento, né?
É, em geral.
É, tipo,
11 horas da noite
é
a hora que você escolhe pra esfaquear.
Sim, sim, sim. Arma branca, né? Lei do silêncio que você respeita.
É até mais ético, né? Tipo, ninguém tá vendo. É um assassino... É um assassino que cuida, né?
É um assassinato vegano, né?
Assassinato vegano.
Que nenhum outro animal sofre.
Que não causa incômodo auditivo a ninguém. Coitado.
Se tiver uns gritos, até causa. Mas então. Aí, como temos aqui a Alia Cracker, a narradora, ela vem com mais informações. Eu, como já mamei o cara do RH...
Meu Deus do céu!
Perguntei se vai haver demissões de Jade e Araújo, principalmente do Gui, por levar uma faca deste tamanho ao ambiente de trabalho. Ele disse que provavelmente...
Eu amo que a Lia Cracker é da... é algum... que mamou um cara da RH.
Você sabe o que ia acontecer depois? A mamada justificada.
Ai, que empresa funcional, viu?
Por isso que deu aquilo tudo.
Olha o mercado. Aí a gente fica, como será que o mercado vai reagir? Olha como é que o mercado tá reagindo, gente.
Que tipo de currículo você precisa mamar bem?
Pelo amor de Deus. Não. Mas vai, Alex, continua.
Eu amo essa empresa.
Ai, eu como chamar meio o cara do RH, perguntei se vai haver demissões de Jade e Gui Araújo, principalmente do Gui, por levar uma faca ao ambiente de trabalho. Ele disse que provavelmente irão dar apenas uma suspensão, porque todos estão achando o Gui Araújo um herói por salvar a Jade dessa.
Eu achei também. Porque aí, pessoal, ele tava agredindo uma mulher não se bate nem com a flor.
É que a flor,
exatamente.
Faca desse tamanho pra proteger, é importante.
Uma faca desse tamanho pra Jota.
É importante proteger. E aí, a Lia Cracker, ela terminou só deixando aí essa questão, né? E aí, pessoal, que lado vocês estão? Acha que foi certa a demissão que vão vir ou não?
Eu tô do lado
Espero que tenham gostado do e-mail e acreditem, não é fique. Tem o vídeo da briga e posso mandar pra vocês. Um grande beijo, Lia Cracker. Cadê
deveria
o vídeo?
Deveria ter mandado. Já deveria
eu não recebi
mandado.
Vídeo nenhum.
Não veio o vídeo e eu vou mandar um e-mail. Eu vou mandar e-mail pedindo pra vocês.
Responde o e-mail, por favor.
Lia
Cracker, oi, a gente quer o vídeo.
É isso. Manda oi, boa tarde, tudo bom? Queremos o vídeo atenciosamente.
Apoiadores,
nós com uma faca deste tamanho.
Eu gosto.
Eu vou mandar pra vocês no grupo. Eu vou pedir.
Oi.
Eu quero ver. Que é isso.
Eu quero. Se tem, se
manda.
Além de ter o vídeo, ela deixou claro que tem. Então ela tem que mandar. Já que jogou na nossa cara que tem o vídeo, a gente tem que ver.
Que história maravilhosa, que empresa maravilhosa.
Que empresa.
Eu vou mandar meu currículo pra lá amanhã?
Essa empresa. Sim, menino, é onde tudo acontece. Não tem gente que fala assim, ai, eu vou trabalhar em São Paulo porque é onde tudo acontece. Não, tudo acontece no chão dessas fábricas.
Não, Willy Wonka é onde tudo acontece.
São Paulo não acontece nada. Eu moro em São Paulo, não acontece nada. Acontece.
Não tem Willy Wonka nasce em São Paulo, não?
Tem. Ah, foi exatamente
aí. Ia cancelar meu currículo enviado aqui.
É. Assim. Foi lá onde rolou a primeira faca. Né?
Vou mandar meu currículo para a Willy Wonka amanhã.
Foi uma empresa que passou por cortes.
É uma empresa que já teve bastantes cortes, né?
Tem muitos cortes, mas graças a Deus elas são.
Cortes com facas desse tamanho para Jota.
Desse tamanho para Jota.
Então, gente.
Como é que ele fala? Depois ele fala o quê? É lixo. Como é que ele
fala? Feio,
fala...
que lixo. É, uma coisa assim.
Ele fala uma coisa assim do Projota. Que lixo.
Eu vi uma faca desse tamanho. Projota, lixo total. É assim.
Projota quase ele tava tipo, não, fiz isso não, menino.
Coitado.
Ai, Projota. Eu amo. Ai, Alex, muito obrigada. Muito obrigada por essa bênção em forma de partilha pra gente orar aqui na empresa. Na igreja.
Na empresa.
Pra
na
gente...
empresa não, pelo amor de Deus.
Vale.
E... Leila que abriu a empresa do Willy Wonka.
Gente, que. Uau! E aí, bodas do quê?
Bodas. Bodas de chifre? Acho que bodas de chifre, né? Amigo, mas é muito básico, né? Bodas de...
Pra mim é bodas de farofa.
Bodas de farofa. Ah, não, Leila. Você já pôde demais. Você consegue mais.
Não, porque pra mim a farofa é o grande marco da empresa Willy Wonka. É, e eu acho que são bodas de farofa, porque a farofa tem
eu vou
todos...
colocar bodas de lâmina.
Tem a farofa da GK, todos os envolvidos foram pra farofa da GK, tem a ver com farofa da farofagem, da bagunça, e tem a ver com o maior ativo da Willy Wonka.
Mas tu não concorda que pode ser bodas de lâmina também? Porque remete à faca, remete aos cortes da empresa.
Os cortes que a empresa já passou.
Eu acho que bodas de lâmina é um bom nome pra esse caso.
O Marco faria bodas de pipoquinha também, bodas de pão de queijo pode ser. Enfim, gente.
Que incrível, né, gente?
E se você trabalha na Willy Wonka, manda mais causas pra gente rezar por vocês.
Sim, sim.
Eu vou comprar um turíbulo pra subir um incenso pra vocês, fazer cada vez mais uma oração, pra que nunca mais haja cortes nessa
por
empresa.
Por favor. É uma empresa marcada por cortes. E o mercado, ele se reajusta a partir dos cortes, né?
É.
A gente sabe disso.
E que apesar dos cortes, é uma empresa que continua aí, né?
Apesar dos cortes e das bostas. Incrível. É uma bela empresa.
E vamos acompanhar o 20 Pagões. Pagãos?
Pagões, amiga. E ó, sem se corrigir. A gente fala vrido, embigo e preta, tá? Sem se corrigir. Aqui ninguém tem compromisso com português, não, tá, amor? Vai ouvir a Jana Viscard, ela tem canal no YouTube. Vai ouvir ela, entendeu? Pra você...
A Maria Augusta falando que ela é gramática e fluide. Bom, muito obrigada, Alex. Foi sensacional.
Alex.
Vamos
incrível.
Ver se tem algo melhor que a Willy Wonka. Gostaria de convidar aqui agora Luíse, a nossa psicóloga.
Oi, gente, boa noite.
Oi, Luíse.
Meu conselho, não cate meu registro.
Eu acabei de entregar a profissão dela, mas ela que mente, né?
Então vamos lá. Continuação da partilha sobre a ministra da Espanha que teve neném dos Janones e foi embora pra lá sem o filho conhecer o pai.
Gente, lembrava.
Essa é recente, essa é da posse, Glau.
É da posse do...
A ministra Yolanda. A ministra Yolanda que faz a dança do ventre.
Sim, sim, sim.
Olá, queridos Leila e Glaudemias.
Olá.
Fiquei feliz em saber que minha partilha sobre a ministra da Espanha, Yolanda Dias e Janone, do episódio Posse do Lula, parte 2, edificou vocês e os ouvintes desse belíssimo podcast de alguma forma.
Para a glória de Deus, o Senhor do Ouro e da Prata.
Sim, amém. Após as acusações de falta de ápice na história...
A gente faz isso para vocês melhorarem.
Vim dar a devolutiva, pois tive acesso a atualizações do caso. Ou seja, vamos ver. Porém, já informo que não terá ápice também.
Que merda.
Podia lacrar, mas não lacrou. A ministra Yolanda, após ter tido o bebê em segurança, junto à sua família, voltou ao Brasil para resolver os trâmites do emprego e está atualmente hospedada junto com o nenê na casa do pai da criança. Me mandou fotos. O bebê é o pitico mais lindo que eu já vi na vida e olha que eu nem gosto muito de criança.
Gente, amor de Deus.
Enfim, mas pelo menos a criança não é desaplaudida, né? A ministra Yolanda contou que, no momento, ela e o ex-marido são só amigos, mas estão muito felizes sendo copais do Tio Tchuquinho. Eu não entendi copais.
É coparticipação, porque abandonou ele.
É verdade, eu sou burra. Respondendo ao comentário de Glau, ela tá com...
Gente, o que foi que eu perguntei? Eu tenho TDAH, eu não me responsabilizo por nada depois que eu desligo esse microfone.
A gente não tem responsabilidade afetiva com vocês. Se a gente falar alguma coisa que magoa, a gente imediatamente esquece e vocês vão sofrer em cima de uma coisa que a gente nem vai lembrar.
É, mas ela ficou remoendo isso. Então, assim, vamos ter, né,
Não
esquece que eu tô psicólogo.
É verdade.
Respondendo ao comentário do Glau, que diz que é fácil dois amantes do cemitério se encontrarem, relembro que eles moravam em continentes diferentes e tiveram que se hospedar ao mesmo tempo no hostel na Iugoslávia para ter a seguinte conversa. E aí, o que você faz no seu tempo livre? Ah, eu gosto de visitar cemitério. Jura? Eu também. Então, pra mim, se isso não é alma gêmea, eu não sei o que é, viu, Valdemir?
Ah, é verdade.
Eu shippo eles demais e espero que o pitico de gente, quem sabe, ajude a reunir o casal.
Sim, e se não for em vida, que seja em morte, né?
Que bonito da sua parte, forçando a barra pra uma criança, jogando na criança a responsabilidade de unir duas pessoas que se odeiam porque você shippa.
Ah, e a gente tava exaltando uma criança bodybuilder, Leila, no episódio passado, sabe? Quem, não tô quem com moral, somos não. Nós, né?
É verdade.
É, tem moral não.
É, muita responsabilidade pra uma criança muito pequena que nem sabe de nada. Tenho outras partilhas internacionais. Qualquer dia conto sobre a conhecida que foi ser au pair na Holanda e arrumou um namorado que roubou todo o dinheiro dela.
Gente, conta. Mas já acabou o caos?
É, já acabou. Mas ela falou que ia ser sem ápice, né? Ela só queria mesmo era tacar na sua cara, Aldenice.
Sem ápice.
Meu Deus.
É, vida longa aos hosts de hoje tem e ao presidente Lucas. E foi só isso. Por favor.
É, gata.
Senhor Jesus, e aí?
Bodas NFT.
É, bodas de desanimação, bodas de água.
Bodas de lágrimas.
Bodas de água num copo com 3 colheres de açúcar. Você vai mexer, fazer uma boa garapa e tomar pra ver se dá um...
Eu queria saber quem foi que inventou as categorias de bodas.
Algum desocupado,
eu,
né?
Eu acho assim, eu, a primeira vez que eu... Pra mim só tinha boda de prata, bodas de ouro. Era isso que tinha, porque tinha avós que celebravam.
Tem a boda de papel, né? Tem
então,
a boda de...
a primeira vez que eu vi essa palhaçada e eu descobri que ano a ano tem um material novo... foi pela Sandy. A Sandy casou no ano seguinte com o Lucas Lima. Ela, bodas de beijinho. Um ano, um mês. Um mês, uma coisa assim, bodas de beijinho.
Cadê o de biscuit?
Que bosta de material.
Cadê o de biscuit?
Não,
né?
Não tem uma tabela periódica.
Não, é, eu quero saber cadê a boda de biscuit. Aqui eu vou militar pelo biscuit.
Cadê a boda
de
rolo de papel higiênico?
Cadê a bolsa? A boda de rolo de papel higiênico. Exatamente.
Sim. É verdade. Boda de boldo.
Boda de bosta. Vou
dois
ler.
Meses.
Posso ler?
2 meses. Boda de sorvete. Pode ler, amigo. Pode ler.
3 meses. Boda de algodão doce. 4 meses. Boda de pipoca. 5 meses. Bodas de chocolate. 6 meses. Bodas de pluminha. O que é uma pluminha? Pluminha tipo pena de pavão?
Sim.
Enfim, 8 meses, bodas de pompom. 9 meses, bodas de maternidade. Oi? Ah, porque 9 meses a criança... Ah, tá. Aí 10 meses, bodas de pintinhos. 11 meses, bodas de chiclete. 12 meses, bodas de papel.
Agora vamos trabalhar!
Que bosta.
Algum desocupado que fez isso aí, gente.
Uma coisa não conversa com a outra. Jesus, que lixo. Aí aqui a Juliana mandou, a tradição das bodas surgiu na Alemanha, onde era costume de pequenos povoados oferecer uma coroa de prata para os casais que fizessem 25 anos de casado e uma de ouro para quem chegasse aos 50. Então, com o passar dos séculos, foram criadas outras simbologias. Quem é que quer um papel?
Ah, tem que ter a bolsa de whey, a boda de whey.
Eu vou passar 12 meses aturando uma pessoa cheia de problema pagar um papel...
É. Enfim. Não tem muito. Enfim. Não faz sentido ter boda, gente. Bodas de pipoca, sabe?
Tinha que ser o nome dos problemas, né?
É, podia ser boda depressão.
Boda de chifre.
Boda de chifre.
Boda de traição.
Bodas de ansiedade generalizada, que a gente sabe que é a maioria dos casais.
Bodas de dívidas. É. Tudo que realmente o casamento traz. Bodas de dívidas. Bodas de frieza. É. Enfim, as pessoas não sabem viver. Aí precisa da gente, milênio,
pra
consertar tudo. Vamos lá, agora eu gostaria de chamar o Jean.
A Evelyn sugeriu a boda de rotina. Boda, pro cada...
boda de rotina.
É uma boa boda.
Boda de relacionamento aberto. Boda de divórcio.
Carapuça serviu, meu parceiro. Só lamento por você.
Jean. É Jeans? Jeans? Qual que é?
É Gians, é um Giano por
ano.
Gians,
tudo
queria bem?
Dois, veio um só. Tudo bem.
Gians, tudo bem? Boa noite. Obrigada pelo seu apoio. O Gians vai contar mais um caos aqui pra gente.
Contarei um caos da Clara Sapatão, de Mulheres Apaixonadas.
É um clássico.
Clara Sapatão.
É uma continuação esse caso. Olá, Leila e Galdemias Trindade. Que inferno é esse que estamos vivendo, hein? Primeiro, fiquei muito feliz quando contaram a minha história. Segundo, acabei de ouvir o Vagas Arrombadas 2 e decidi enviar esse caso, que escrevi em um dia que eu estava quase virando onça. Em terceiro, vocês acreditam que dá para piorar? Claro que sim. No Brasil de Bolsonaro e Paulo Guedes, merda atrás de merda é coisa de rotina.
Clara, sapatã, já passamos de Bolsonaro. Já passamos. Tá tudo
tá
bem.
Tudo
bem,
ela
escreveu isso quando ainda não tínhamos esperança.
Sim.
Quem não ouviu a parte número 1 da história tá fazendo merda em não dar stream pra essas lendas. Voltem e ouçam o episódio 29 do Fofoca. Ela é precisa.
Amo, que ela foi atrás. Nem eu sei dessas coisas.
Um beijo pra você, Clara.
Mas o César, de Amor à Vida, meu chefe, ainda não morreu. Não por falta de orações. Tô pensando em mudar o nome dele pra Bolsonaro. Eu acho que Deus tá de cara virada pro meu lado, ou que ele guarda pra mim. O que ele guarda pra mim deve ser muito incrível. Mas vamos lá. William Vac, o nosso antigo Benedito Rui Barbosa, virou o pica de ouro da empresa, o próprio Roberto Marinho da Globo, deixando vago seu cargo de autor de clássicos. E imaginem quem foi promovido. Sim, o César de Amor à Vida. Virou o Beni Rui Barbosa, avô de Glau. Sabe quem também foi promovido? O Tarso, de Caminho das Índias. Cara, ele tá acima de mim. O cara que eu treinei, que após 4 meses de trabalho, não entendeu e não faz a merda do seu trabalho direito.
Mas aí você está querendo, você, na qualidade de uma mulher, numa empresa que ensinou coisas para um homem, você está querendo reconhecimento, amor?
É.
Já tô cedo!
Nunca!
Descansa, militante!
Olha, tá sendo quebrado!
Tirou esperança de onde não tem, né, gente?
Gente, você tirou isso? Eu, hein?
Aí o Tarso, né, que agora ele está acima dela. O cara que eu treinei, que após 4 meses de trabalho não entendeu e nem fez a merda do seu trabalho direito. O que sobra pra mim, porque sou obrigada a sempre auditar o trabalho dele. Babá de um carinha de 40 anos, que na hierarquia pantaneira é a Maria Bloaca, e eu sou o Júlio. Detalhe, César foi promovido a gerente, porque vai desenvolver e replicar o meu trabalho nas filiais da empresa. Já tenho viagem marcada para agosto. Vocês pensam que ele vai me levar? Claro que não. Ele disse, Clara, imagino o seu orgulho vendo o nosso projeto sendo aplicado em outros países. Vou precisar muito de você para alinhar alguns pontos que eu ainda não entendi bem. Eu não retruquei, só imaginei jogando merda na cara dele. Não virei onça por muito pouco.
Chamar alinhar agora? Eu não tô colando na prova, não. Eu tô alinhando.
Eu acho certo. Eu acho certo. Tô brincando, gente. Vai.
É preparar o estudante pra ir pro mercado
tipo,
de trabalho.
É preparar você pra vida, né?
Você tá colando na prova? Não, professor.
Tô alinhando.
Eu tô fazendo um alinhamento global.
Eu chamei ele pra conversar, pois estava me sentindo incomodada com o fato do Tarso ser a Mary Brew e eu a Jumentina, sendo que temos o mesmo escopo e trabalho. Eu treinei o Tarso. Ele não pegou o timing do nosso trabalho, me deu muito trabalho para fazer o meu e corrigir o dele. E no final das contas, o filho da puta ganha mais do que eu, uns 4 mil a mais. Ele é sonso, preguiçoso e fala como se estivesse falando na feira. Ele não tem traquejo social, falta postura e vocabulário. E por ele estar melhor do que eu no posto e em salário, ele quer mandar em mim, um escroto bolsominion. Ele é da galera da Arminha e o plot twist foi, abre aspas, Clara, tudo que você está me dizendo não é novidade.
Desgraçado!
O potencial que você tem, eu vejo.
Inferno!
Você está muito além do Tarso. Preciso que você aja como um Juma, mesmo não sendo ainda. Aí ela responde, mas César, você quer que eu aja como um Juma nem sendo Bruaca e ganhando como Jove? Desculpa, mas não faz sentido.
Muitas piadas da novela que eu não vi.
Ela esclareceu
isso. Jove é tipo bosta, entendeu? Jove é meio merda, é mais ou menos isso, assim.
Tá.
Ela usou a hierarquia pantaneira pra ilustrar essa merda que virou...
Ah, que é tipo pleno, sênior e júnior.
Isso.
Aí palestrei sobre desigualdade salarial entre homem e mulher, e aí o crente desgraçado disse, Clara, você não pode se comparar. Você tem muito potencial, mas vou alertar você, não diga isso. é perigoso e você está quase sendo leviana. E engrossou o tom.
Cala a boca, se mete na tua vida.
Mano, ele meteu uma de que eu tava errada e deveria agradecer de ter a oportunidade de uma pessoa como eu estar num lugar tão acolhedor. Que eu posso ser a próxima Benedito Rui Barbosa. E eu tenho um plus de ser colorida.
Cala a boca, vai tomar no cu.
Ele usou essas palavras. Filho da puta, não me promove nem pra Bruaca. Imagina só dar oportunidade pra uma sapatinha.
Eu tô lembrando da Clara Sapatã. Ela é a da empresa do velho crente conservador.
É, a gente tava fingindo que lembrava do seu caso e aos poucos fomos lembrando, Clara.
Não, não. Eu tava confundindo com outro, mas agora eu lembrei de você. É do velho conservador.
Eu não lembrava, eu tô lembrando agora, Clara. Mais um beijo.
A gente deveria ter ouvido o episódio 29 que ela falou.
É verdade.
O César falou muita merda sobre o mês da diversidade. Tornou a perguntar se eu não quero fazer um tema na reunião diária com o time de execução e falar sobre gays e lésbicas no ambiente de trabalho.
Ai,
e
riu. Meu Deus.
E depois disse, é brincadeira. Eu mandei um, você tá muito curioso, né? Ele ficou sério e eu disse, é brincadeira. Ele não brincou mais, mas estamos nessa. Isso acabou de acontecer. Até eu repostei uma frase que a Leila disse no episódio do Vagas Arrombadas. Porque a sensação é de desesperança. Perdi a minha cachorra idosa, minha filha, da minha conja, há menos de um mês. E ele me obrigou a trabalhar no dia, a participar de reuniões, dizendo que morreu um cachorro e não um parente.
Ai, não... Não, essa empresa precisa de cortes e ela tem que vir de você.
Alô, ouvinte, vamos todo mundo aqui numa corrente de oração e mandar o pior para essa pessoa, para seus familiares, para que ele nunca mais consiga nada de bom, para que primeiro as mãos dos nossos ouvintes pagãos aqui estão erguidas. Olá, Baxúria Cântaras, né? E vai tudo de bom acontecer pra você e tudo de ruim pra ele. E a gente aguarda num próximo programa você contando esse feedback.
A gente tá torcendo muito pelo mal dele, tá, Clara?
Como é, Glau? Ele quis tirar tudo da menina, a menina vai tirar tudo dele.
A menina vai tirar tudo dele.
Quem mandou ele tirar as coisas da menina?
Pra quem não sabe, é a menina do Ministério Hétero, né?
Vocês sabem o que que é isso? A gente vai mandar pra você. É uma mulher que reza com inveja. Ela vai até os estabelecimentos. Ela fica pedindo o que é dos outros. Ela fez com quem?
Acho que com a Rafa Kalimann. Rafa Kalimann, né? Você vai pagar, Rafa Kalimann. Você vai cair.
Você vai pagar. Você não vai ter mais beleza. A beleza sua vai toda pra menina.
Continuando a história dela aqui, ela disse que ela não queria aguentar mais isso, mas no país Bolsonaro, onde quem tem emprego privilegiado, vou aguentar até onde der. A gente pode dizer, já acabou, pode se demitir. Torcendo para ele materializar comigo a sua homofobia para ele ter provas concretas contra o baixinho crente. Sonho em processar esse fudido e fazer exposit desse corno. Queria entreter os ouvintes, mas espero que eles se deleitem com a minha desgraça, já que a partilha é gospel e ethic fluid. Adoro vocês, adoro o Pantanal e odeio meu chefe.
Oh, acabou já o Pantanal, agora a gente tá vendo uma péssima novela, Clara. Você tá só perdendo. Você tá só perdendo, Clara. Mas vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo.
Clara, a gente acabou de fazer uma oração forte aqui forte. Entre os pagãos. Há de acontecer algo de ruim, tá? Confia. Eu creio.
Eu creio. As bodas aqui vai ser bodas de fé, né, Leila?
Bodas de fé. Bodas de menina.
Bodas de menina.
Eu vou pedir pra menina ir até a porta do estabelecimento e fazer os TikTok dela e falar assim: tudo que é seu vai vir pra menina. Tudo que é seu. A menina vai levar tudo. Seu sucesso, seu ouro. Você não vai ter nada.
Não.
Porque tudo a menina levou.
E sobre o cachorro.
Dá medo dela.
Dá medo. E sobre o cachorro, né? Se ele tiver um cachorro, pega ele e assa pra nós, né? Come. Né? Vamos comer o
cachorro. Que isso?
É, governo Lula.
Luísa May.
Governo Lula. A gente vai comer parmegiana do cachorro do seu chefe por ele ter sido escroto com você. Não se preocupe. E meus pêsames pela sua cachorrinha, tá?
É, meus pêsames. O e-mail foi mandado faz tempo, mas mesmo assim, meus pêsames. temos um programa de 50. Quero agradecer o Gians pela leitura. É, 50 episódios. A gente tentou fazer uma coisinha diferente, uma coisinha especial. Eu espero que vocês tenham gostado. Glau, a gente tem um programa.
Temos um programa.
Temos um programa. Ai, Leila, não achei tão especial. Problema seu.
A gente faz o melhor que a gente
especial,
pode.
Prometi que era episódio 50.
Não, e assim, a gente faz o melhor que a gente pode. O nosso melhor, a gente sempre dá o mínimo, né? Ninguém aqui tá querendo dar o máximo, não. Entendeu?
Isso é até uma forma de frear
a expectativa, né?
E os tentáculos do capitalismo.
Os tentáculos do capitalismo.
Todo mundo que entra,
sim,
na empresa fica lá na entrevista. Ai, que eu vou botar o nariz de palhaço, faça o que você quiser. Primeiro que você não vai fazer, segundo que vão te cobrar e você não vai entregar, você vai ficar estressado e vai ter burnout. E como nós não somos criadores de conteúdo que tem burnout, a gente entrega coisas capengas com gostinho de quero mais. Esse é o nosso carisma.
É.
Né?
É exatamente isso.
A gente vai se despedir por aqui, mas se você não gostou do programa, problema seu, porque teve gente que gostou.
É, e eles estão aqui.
Teve gente que gostou. Eles estão aqui, os nossos apoiadores. Esse foi um episódio especial sobre eles. Ouvintes pagãos.
Obrigada.
Muito
obrigado.
Obrigado.
Meu Deus. Viu, gente? São centenas de pessoas falando, as linhas estão congestionadas.
Sim.
Muito obrigada, você que ouviu até aqui. Quiser tornar apoiador, a gente agradece demais. No picpay.me/hojetem ou patreon.com/hojetem. E a gente se vê no próximo programa. Tchau.
Valeu.